E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada da nossa Mesa Redonda, nosso podcast semanal, onde falamos de uma temporada específica de série. Hoje estreamos a 25ª temporada, onde comentaremos a segunda temporada de Loki, que estreou na semana passada, né, na data de gravação desse podcast. Hoje comentaremos o primeiro episódio com spoilers, obviamente, então se você ainda não assistiu o lançamento, não sabia, bom, nem sabia que voltou Loki. Voltou, tá bom o episódio e vamos comentar ele hoje. Obviamente vai ter de tabela spoilers da primeira temporada, né, e outras coisas da Marvel, porque, tipo, uma coisa acaba puxando a outra. Eu sou o Leonardo Vargas, e aqui comigo hoje pra gente comentar esse primeiro episódio está a Ká e o Felipe com a exceção, gente. Boa noite.
Boa noite, Felipe, depois de muito, 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 muito tempo. Eu não lembro qual foi a última vez que o Felipe tinha participado. Eu não lembro, simplesmente não consigo lembrar, entendeu? Eu tentei puxar na minha memória e não vem.
Foi aquela porcaria de Invasão Secreta, né?
Foi Invasão Secreta. É que eu não tava no último episódio de Invasão Secreta, foi por isso que eu tava ruim. Saudades. Bom te ter de volta. Pra falar do quê? Da Marvel, né?
Marvel volta, a gente volta, como sempre. Não tem jeito.
A gente arruma lugar na agenda, a gente não dorme, a gente faz alguma coisa pra falar da Marvel, entendeu?
Tem que dar um jeito, sempre.
Perfeito,
sempre.
É verdade. Bom, a gente tá gravando nossa live no YouTube, né? Se vocês gostam de conteúdos ao vivo, fica o convite aí pra assistir. Depois ela fica disponível nos agregadores aí de podcast, Spotify, Amazon, Apple. Estamos agora também no Orelo, então se tu escuta podcast por lá, fica à vontade de perseguir a gente e tudo mais. Mas enfim, vê onde tu prefere aí consumir conteúdos que a gente vai estar no feed aí. Só fica o convite pra seguir a gente ou se inscrever se for no YouTube. E também avaliar a gente se for num agregador aí que vai ajudar a gente a ser promovido dentro da plataforma, beleza? Bom, quero saber de vocês, amigos, o que vocês acharam desse primeiro episódio. Eu tava com uma puta saudade de Loki e a primeira temporada entregou demais, né? Tipo, porra, a primeira temporada foi muito boa. A gente tava conhecendo as séries da Marvel ainda, tava aquele mundinho de começo de série e ela entregou pra caralho, foi muito foda. E a gente sempre ficou, desde o início, naquela expectativa. A gente até teorizou na última temporada, na última mesa redonda, na primeira temporada, tipo, putz, será que a gente vai ver Sylvie de novo? Será que esses personagens vão retornar, sabe? Será que a gente vai ter uma segunda temporada? Porque a segunda temporada foi confirmada no último episódio, até aquele momento a gente não sabia se ia ter. Então é muito bom estar de volta, tá ligado? E ter um começo tão bom quanto esse.
Cara, é bom estar de volta, mas puta, demorou, né? Eu não lembro mais. Gente, olha quanta série da Marvel veio depois de Loki. Olha quanta coisa aconteceu na vida, entendeu? Eu ainda tô um pouco perdida, tá? Eu gosto do episódio, mas eu ainda acho que não. Acho que fazia muito tempo que a gente não via nada de Marvel, não tava nesse mundinho, que eu acho que meu cérebro não engrenou ainda pra falar, cara, Loki, a gente tem que entender essa aspiração aqui. Eu ainda não consegui pegar essa pira toda.
Eu achei um baita episódio. Loki continua sendo pra mim a melhor série dessas séries da Marvel. É confuso, acho que tipo, eles ainda vão explicar tudo o que tá acontecendo. É um pouco confuso, eles vão contra algumas coisas que eles mesmos criaram. É que a gente vai falar um pouco mais na live, mas pô, gostei demais. Acho que de todas as séries, né? Óbvio, acho que essa é a primeira vez que a gente tem uma segunda temporada de uma série da Marvel. E assim, pô, melhor primeiro episódio que a gente teve, né?
Foi muito bom, foi muito legal. Eu acho que esse episódio, além de ter essa coisa de, puta, faz muito tempo que a gente já viu. E aí teu cérebro tá ali, né? Tipo, tentando lembrar, ah, mas quem é esse personagem? Qual é essa interação? O que aconteceu em tal momento e tal? Esse episódio em específico, eles têm muitos nomes técnicos. É muito, pega o negócio do feixe espectral, coloca no negócio. E é muita loucura de tempo e coisas inventadas que tu não consegue absorver direito. Fica uma confusão. Tu entende o que tem que ser feito, mais ou menos. Mas, por exemplo, eu não lembro o nome dos negócios, tá ligado? Eu não lembro o que vai aonde. Eu sei que o cara engatou o negócio lá, lançou um arpão pra linha do tempo, puxou o Loki. E é isso que tinha que ser feito. E se demorasse muito, ia cair a pele.
Quase deu errado.
Mas, tipo, é muito confusão, porque é muito rápido. O personagem lá, o Ouroboros, fala muito rápido, tá ligado? E aí é vários esses termos malucos que tu não tá entendendo direito, mas ao mesmo tempo tu tá entendendo, tá ligado?
Inclusive, já entrando em spoiler, eu acho que, como eu falei na intro ali, acho que talvez essa seja a única parte que me incomodou, sabe? Porque todo esse lance dessa viagem de tempo em Loki agora, eles vão provavelmente justificar, tipo, com o lance de tudo na TVA ser diferente. Mas vai contra toda a explicação de viagem de tempo que eles deram em Vingadores, sabe? Então, tipo assim, são eles quebrando o que eles mesmos criaram de novo, né?
Por quê? Em que sentido?
Em sentido que, tipo assim, pô, se tu volta no passado, o passado passa a ser o teu presente e o teu futuro, acho que, tipo, e o teu presente lá passa a ser o seu passado, alguma coisa assim, sabe? Em Loki não é assim.
Tá, mas eu acho que é por causa que eles estão na TVA, né? E aí não tem como criar uma ramificação da TVA.
Sim, eu acho que é por isso. Eu tô querendo colocar na minha cabeça que é por isso, sabe?
Não, eu acho que tem que ser, porque qual é a ideia?
Inclusive, eu acho que a explicação que eles vão dar, eu acho que vai ser essa.
É, não, porque, tipo, qual é a ideia dessa viagem no tempo? Que é a viagem no tempo mais, sei lá, cientificamente correta, né? Aceitável, vamos dizer. Que quando tu viaja no tempo... se tu volta pro presente, tu volta pra uma linha do tempo diferente, né? Tipo, não volta pro teu presente que tu saiu, tu volta pra outro presente. O presente é onde tu teleportou inicialmente, tu não tem como acessar mais. É, então, por que o Loki consegue ir e voltar na mesma timeline? Eu acho que a ideia seria porque a TVA, não existe duas TVA, três TVA, é a TVA só. Né? Naquele mundo ali, é só eles que existem, como se fosse uma dimensão quântica, uma coisa do tipo.
Sim, eu tô comprando essa ideia também, mas vai ser interessante, acho que eles vão explicar isso quando eles explicarem como que ele tá rolando essas viagens dele dentro da TVA, né? E tipo, tantas vezes falaram que não podia.
É, porque é que tudo é uma fraude e uma farsa, na real, né? Eu acho que esse episódio, claro, o Loki ainda é o principal ponto da série, mas eu acho que eles fazem um papel muito interessante de tu... Pô, depois das descobertas da primeira temporada, que são descobertas muito, porra, que destrói totalmente o sistema de pensamento deles, o sistema de, tipo, construção daquele mundo deles, né? Tu tem que confrontar isso de algum jeito. E a Hunter, né, que eles chamam lá, a mina, confrontando aquele mini conselho, que seja ali, apesar da cena ser meio, sei lá, meio bizarra, porque, tipo, tem aquela general que a gente não sabe exatamente qual é que é. Tenho certeza que a gente vai discutir sobre ela daqui a pouco mais. É um começo, porque isso tem que ser debatido na série, né? Esse confronto das ideias que eles tinham tem que ser colocado na mesa. Só que tu vê que, tipo, uma coisa que eu me surpreendi: quando o Loki pega o bastão ali de desintegrar e coloca na parede e aparece o Khan, eu achei foda isso, porque eu acho que é a confirmação que é a mesma timeline, né? Porque até aquele momento...
Sim.
Tu acha que, tipo, aquele lugar que ele tá é o futuro da TVA, né? Tipo, o Kanks morreu, então aquele, tipo, é a dimensão nova que ele apareceu. Mas, na real, não. É o passado, quando tinha vários Kanks, e aí o futuro da TVA, ou, no caso, o presente, é com o Kang solo, tá ligado? Pô, eu achei isso uma piração, mas muito maneiro.
Eu gostei muito disso, cara, porque, tipo, corrobora aquilo que, tipo assim, o Kang e o Conquistador falou, tipo, pro Loki pra Sylvie no final, né? Tipo, pô, eu venci todos eles e eu, tipo, ele toma conta da timeline hoje em dia, sabe? De tudo, ele toma lá.
Eu não sei se ele é o Conquistador, na real, né? Ele é o One
Who
Demands.
Ele é o One Who Demands, mas o Conquistador é o de Homem-Formiga. Mas o... Pô, cara, tipo, corrobora tudo que ele falou, sabe? Corrobora tudo que ele falou, e tipo assim, porque tu vê ali que tinha um conselho de Kang por trás daquilo tudo ali, porque você vê, tipo, as imagens diferentes deles, e só que agora é um só, e virou a TVA, tipo, não tem nada, sabe?
É muito legal, cara, é muito interessante, e tu vê, tipo, o próprio Loki, ele tem um discurso breve com o Mobius, que ele fala, tipo, cara, eu não tive tempo pra pensar, tá ligado? Será que era certo matar ele? Será que era pior deixar ele vivo? E aí tu, porra, tu tem que escolher o mal menor, basicamente, né? Porque as duas opções são uma merda, né? Tipo, ou é tortura e assassinar um monte de linha do tempo pra manter, entre aspas, essa paz e, de certa maneira, tentar controlar o universo, ou tu mata o cara, deixa livre essas outras linhas do tempo, as pessoas poderem viver a vida delas, só que o negócio vira um caos e morre gente de qualquer jeito, tá ligado? Então, tipo, caralho, o que tu decide? O que é melhor, sabe?
Tá, mas essa decisão dele influencia o futuro, né? Porque, tipo, o Ken Conquistador é muito porque eles deixaram ele vivo.
Não, ou não? Eles mataram ele.
Eles mataram ele.
Eles mataram.
A Sylvie matou ele.
Ah, verdade. Esquece, então.
Cara, não influencia o futuro, influencia o passado. Porque o futuro já... Entendeu? É tudo junto. É uma loucura, porque o que acontece...
É isso que eu tô falando.
Acontece em tudo.
Esse episódio pra mim é muito confuso. Muito confuso. Assim, eu entendo o Loki pulando de um lugar pro outro. E aí falando com o cara lá no passado. E aí no presente. E aí pula de lá, aí vem pra cá, aí tem que, meu Deus do céu, não vai dar tempo, não sei o que. Eu entendi isso, mas parte técnica e não sei o que, e o que que é passado, o que que é presente, por que que é isso, aquilo. Eu falei, legal, uma hora eles vão me explicar de um jeito mais fácil, eles vão ter que explicar isso pra uma criança de 5 anos. Eu, no caso, porque não é possível que vai ser só isso de explicação.
É, inclusive... Pode falar.
Eu acho que no segundo episódio eles devem deixar as coisas um pouquinho mais claras.
Eu achei legal que, tipo, se a gente pegar por mitologia, né? Que, pô, a gente tá tratando, afinal de contas, de um deus nórdico aqui, né? Loki, Thor, enfim, tudo isso tem a ver com muita mitologia. É, o Ouroboros, ele é aquela serpente ou dragão que morde a própria cauda, tá ligado? Que é um círculo, é tipo o bicho se comendo. Que aí você representa, tipo, o infinito, tá ligado? Uma coisa só, o tudo, o todo. Então eu achei muito massa que esse personagem, porra, ele é importante pra caralho. Ele sabe de tudo, ele que é, talvez, é a pessoa que mais saiba, tirando o Ken. É, talvez até mais que o Ken, do funcionamento da TVA. É, que, tipo, o cara tá desde sempre ali, aparentemente. Sabe, tem uma puta memória. É, ninguém vai visitar ele, porque ninguém nem sabe que ele existe, talvez. E, porra, o cara entende todo o negócio. Então, tu colocar esse símbolo de ser do tudo, né, nesse maluco, e sem contar que, porra, esse cara, o ator ali, ele voltou pra caralho agora com tudo, todos os lugares ao mesmo tempo, né, então, tipo, o cara ser o tudo, ele voltando de tudo a todo lugar ao mesmo tempo, tem um meme aí também.
Dei-me paciência pra referenciar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, dei-me paciência, mas é muito doido, porque é um cara muito pica, mas ele é muito tontinho, assim, parece, sabe? Tu fica, tipo, ele parece muito tontinho.
Pô, só pra complementar o Eduardo, pra quem, tipo, lembra daquele filme antigo, The Goonies, ele é uma das crianças daquele filme também, né? Esse ator. Então, tipo, vem lá de trás. Mas eu também acho.
Ouve o discurso do Oscar dele. É isso que eu posso dizer. Ouve pra se emocionar.
Eu acho que, tipo, assim, pô, eu achei muito... Se bem que, tipo, pô, porque a gente costuma ver filme de suspense e às vezes a gente desconfia de tudo, mas eu achei ele muito aquela pessoa muito boazinha, tipo, pô, vou te ajudar aqui,
Ligável.
Mas no final o vilão sou eu, sabe? Mas eu acho que não, ele é só aquele nerdzão que tá ali, ele é muito bonzinho e realmente vai ajudar.
Mas é que ele sai da curva, né? Porque a gente não tá acostumado com personagens tão bonzinhos na Marvel. Tipo assim... Sim. A não ser os ditos heróis, assim. Tipo, a gente sempre vai desconfiar. É uma construção que a gente tem, principalmente numa série que, puta, é o Deus da Trapaça, sabe? A gente não sabe o que, que é real, o que, que não é nessa série. Tipo, até onde vai isso? A gente não tem esse limite. Até porque a gente tá explorando a porra do multiverso, né? Tipo, toda a questão. Então a gente não sabe até onde vai. Então é muito fácil tu olhar pra ele e falar, cara, ele é muito tontinho. Até onde isso é real dele? Até onde ele tá se fazendo? Porque, cara, é engraçado. Se tornou um alívio cômico quase do episódio. Esse rolê, tipo, o Loki tá no passado, e aí ele no presente ali, tipo, referenciando as coisas e tal, e tipo, é engraçado, mas tu fica tipo, até quando que isso daqui vai ser bom?
Pai, eu acho que vocês estão vendo coisa, gente, vamos se acalmar. O cara é do bem, o cara é bom, o ator que eles chamaram é pra ser o good guy, tá ligado? Esse ator não vai fazer papel de vilão, garanto pra vocês, porra, o cara é pra fazer um cara ingênuo, engraçado, alívio cômico, esse é o ator que eles chamaram, exatamente pra isso, tá ligado? Não existe outra opção. Mas esse negócio que a Ká falou, eu adorei essa cena, cara. Puta, eu adorei essa cena. Dele conversando no passado e aí o cara do presente se lembrando, tá ligado? Tipo, o Mobius falando pra ele, tipo, ah, tu, tal coisa, tu não tem tal coisa. Ele falou, não. Aí daqui a pouco ele, não, peraí. que estranho, agora eu tenho, tá ligado? Tipo, puta, eu achei muito legal essa construção.
Não, eu não tenho o não sei o que, arma, não sei o que. Aí acontece alguma coisa. Não, eu tenho sim. Ele tira aqui debaixo da mesa um negócio de 2,5 metros de altura. Não, ó, tá aqui. Isso é muito engraçado.
É, pô, porque, tipo, ele lembrou do passado, né? Porque, tipo, tu tem a conexão ali, tipo, dele conversando com o Loki e conversando com o Morbius ao mesmo tempo. Ficou muito bom, cara. O que ficou muito bom.
Puta, adorei isso, cara. Nossa, eu achei a construção muito legal. Muito, muito criativa, assim, deles conversando. E aí, nossa, muito legal.
É diferente, tipo, mesmo, assim.
É, eu acho que foi a melhor parte do episódio, sabe?
Sim.
Eu confesso que quando acabou aquela primeira temporada, pô, quando eles mostraram aquela, tipo, Loki chegando na TVA, eu achei que, tipo assim, pô, ele tava em outra dimensão. Não necessariamente ele tava, tipo, no passado, sabe? O que ficou bem estranho. Eu pensei assim, pô, vai ter um monte de Morbius, vai ter um monte de agente e tal. Mas ele tava só no passado, sabe? Porque realmente não parecia ser o passado. Eu acho que, sei lá, talvez eles trocaram isso também de última hora.
É, mas é que é mais fácil explicar que é o passado, né?
Sim, é o que
é
eu, tipo...
muito mais fácil ter uma justificativa pra ser passado do que ser outro negócio.
Sim, eu acho que eles trocaram, meio que trocaram um roteiro, talvez, alguma coisa assim, sabe? Porque realmente parecia ser outra dimensão do que o passado.
Mas eu acho que isso que é tão legal, né? Acho que
será
isso
que é só porque é um rolê mais tecnológico? Porque os personagens são os mesmos.
Sim, é... É o que no, eu não sei, tipo, eu acho que vai ter algum momento que a gente vai ver que, tipo, a memória deles é sempre meio que zerada, sabe? Eu acho que a gente vai ter algo assim acontecendo.
Meio ciclicamente, né, um negócio...
Sim. Por isso que, tipo, eles não se lembram do que aconteceu, de como que era tudo antes.
E a TVA no passado ali, com aqueles planos de grandes, assim, que o Loki vê, pô, lembra bastante o próprio Reino Quântico, né?
Sim,
cara, é o que a gente em Homem-Formiga e tudo mais.
Eu só pensava nisso na hora que eles entraram na salinha, sabe, de controle, e aí, tipo, a janelinha, assim, e uns negocinhos, tipo, meio voandinho atrás, meio roxinho, eu falei, cara, me lembra muito Homem-Formiga isso, muito.
Pô, e falando de Homem-Formiga, eu quero ver, tipo, como vai ser o desenrolar que eles vão trabalhar essa série, como eles vão trabalhar o Kang. Mas, cara, tipo, pô, se era pra trabalhar o Kang aqui, precisava ter colocado o Homem-Formiga, sabe? Sei lá, até hoje, eu não sei se porque o filme eu não gostei tanto assim, mas até hoje eu fico com essa dúvida.
É porque essa loucura de ter vários Kang diferentes, né? Tipo, essa é a graça do que eles estão indo atrás, assim, basicamente.
Pô, mas aí tu colocou praticamente o Kang mais forte e o Homem-Formiga, ele não é o mais forte, tá ligado? Então você descredibiliza o resto. E eu acho que, tipo assim, acho que é porque também na outra fase da Marvel, por exemplo, a gente foi, pô, o vilão principal era quem? Era o Thanos. E a gente via o Thanos, pô, numa cena pós-crédito, passando 30 segundos numa outra cena, pô, ele dando o comando. Nunca viu o Thanos igual a gente viu o Kang, tipo, logo no começo. Porque o Kang vai ser o chefe dessa fase final lá em 2026, quando vier a Vingadores Dinastia Kang. 2025, não sei. Mas, então acho que talvez seja uma questão de adaptação também mesmo, sabe?
É, e também porque a execução do filme não foi tão boa, né? Então, tipo, se fosse muito foda o filme, a gente ia ter achado legal, né? Então, tipo, a ideia talvez foi boa, mas a execução que no fim pecou bastante.
Uma das coisas que eu queria ver, que eu acho que não vai ter, é, tipo, do porquê, não o porquê, mas que eles explicassem, tipo, porque o Kang de Homem-Formiga é do jeito que ele é, sabe? Tipo, ah, ele é um conquistador.
Será que não vai ter mesmo?
Oi?
Será que não vai ter mesmo? Porque a gente sabe que eles vão sair, tipo, da TVA. Tipo, a gente já viu no trailer, em fotos vazadas, que tá o Morbius e o Loki... em outro lugar, com outro Ken, tipo, sala dos 80, sabe? Será que não vai ser justificado?
É, tipo, eu queria ver eles falando, tipo, ah, por que que esse Ken é assim? Por que que, tipo, talvez ele foi derrotado tão fácil? Como que a gente prendeu ele? Eu não acho que eles vão segurar isso só pra dinastia Ken.
Não, eu acho que vai ter, porque lá... eu lembro de uma cena no trailer que, tipo, eles encontram o Ken e ele tá, tipo, numa feirinha, assim. Eu acho que é, tipo, anos 50, cara. Tem uma vibezinha mais antiga, assim, do que anos 80. É... E aí ele tá, tipo, uma câmera, uma coisa assim de apresentação, uma cartola, um terno. Uhum. E aí ele parece super inocente, aí o Locke pergunta, tipo, pô, esse é o cara, tá ligado? Esse é o maluco que a gente vê aqui. E aí eu acho que nesse momento vai ter algum tipo de explicação de por que, que esse é desse jeito, por que, que ele é daquele jeito e pra onde vai essas coisas, tá ligado?
Ou até, tipo, uma reunião, sabe? Com vários folhinhas ali. Quem tal, quem não, sabe? E aí eles... discutindo, tipo, como solucionar esse problema, eu acho que não vai ser citado de cara, sem entrar aqui, ó, o Ken de Homem-Formiga, mas eu acho que eles vão trabalhar isso, né? Eles precisam trabalhar, porque senão é um personagem, é um vilão muito avulso pra um filme, que aí tu claramente, tipo, termina a série, a gente vai falar assim, nossa, esse filme não precisava existir realmente, sabe? Um ano depois ele se prova que ele não precisava existir mesmo.
Eu acho que se eu não tô maluco, só pra completar, eu acho que esse passa na Feira Mundial de Chicago. Eu tenho essa memória, assim, dessa vibe, que aí é 1890, né, que é na época, mesmo na época do H.H. Holmes lá, dos assassinatos, do castelo do crime lá e tal, do Murder Castle, né, do castelo do assassinato, enfim. É, eu acho que é isso, eu tenho uma vaga lembrança de um negócio assim, sabe?
Porque, tipo assim, eu acho que talvez essas séries é a única chance que eu vejo eles sendo com todo o calendário Marvel de corrigir o erro deles, que foi Homem-Formiga, né? Porque, tipo, todo mundo deu uma, assim, diria, uma desanimada com quando viu o Kang de Homem-Formiga, sabe? Todo, pô, a geral ficou, ah, pô, esse é o vilão, esse vai ser o cara que vai bater nos Vingadores e tal. Então, acho que Loki é o único lugar que eu vejo eles podendo corrigir esse erro. E não só isso, mas eles explicando também pra gente, que a gente falou aqui na season finale, o Kang não era o vilão que a gente queria que fosse. A gente esperava que o Loki fosse, outro Loki fosse o vilão, qualquer coisa, menos o Kang, sabe? A gente discutiu isso tanto aqui na season finale que, tipo, acho que foi algo que ninguém tava esperando. Pegou todo mundo de surpresa e não foi uma surpresa legal. Então acho que agora é a chance deles corrigirem isso também. É aquele lance que a gente sempre fala, tipo, da Marvel sempre deixar as respostas pra depois. A gente esperou 2 anos e as respostas têm que vir agora.
Cara, por que a gente não gostou do Ken mesmo? Só pra refrescar minha mente aqui?
Não é do Kang de Homem-Formiga ou do final de Loki?
Do final de... Tá, de Homem-Formiga é por si só, mas do final de Loki.
Porque a gente não esperava que ele fosse vilão. A gente esperava que, tipo, o Loki ou alguma coisa assim fosse vilão. Ficou, tipo, meio que eles montaram toda a estrutura pra acontecer isso.
Uhum.
É, tipo, do Loki ser ou o Loki ser o vilão ou alguma coisa assim. E não foi.
Uma variável de Loki, no caso, né?
Sim. Eles montaram toda a estrutura da primeira temporada pra isso.
Saudades variantes do Loki. A gente se divertiu muito assistindo elas.
Eu acho que vai ter mais nessa segunda temporada. Eu chutaria que vai ter muito mais.
Ah, a gente vai ver o Kid Loki. Se não tivesse, na real.
Seria. A gente vai ver o Kid Loki de volta, vai ver talvez o Jacaré de volta.
Pô, falando em variantes, vamos falar um pouquinho da Sylvie. Porque a gente tem uma sequência que é interessantíssima, que eu acho que abre espaços pra teorias. E quando tem viagem no tempo e tempos, a gente tem muito espaço pra teoria, né? Que a primeira coisa. A questão do Morbius... É Morbius ou Mobius? Qual que é o super-herói ruim lá?
É Mobius, Mobius. Mobius e Morbius é o vampiro. Desculpa, eu tô confundindo. Mobius é o vampiro e Mobius é o Wilson.
É, boa. Eu achei que
pra mim é muito Morbius. Vai ser muito Morbius. Lamento informar desde já avisando que vai ser Morbius. Pra mim pegou.
Puta, ele preocupado com a pele, que ele vai perder a pele, tá ligado? Falando, porra, como é que eu vou ter uma qualidade de vida sem pele? Puta, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Aí, tem o negócio legal, que ele escreve lá na máquina, skin, né? Tipo, porque ele tá, porra, maluco com esse negócio da pele. E aí a gente vê o Loki dando teleporte e a gente vê que o bagulho tá escrito skin. Então, porra, futuro, né? Se tá escrito, porque ele tá no futuro. Aí o Loki fala, tô no futuro. Ia ser muito foda se ele não falasse e só ficasse pra, tipo, porra, quem pegou o negócio. Mas beleza, ele fala ali porque tem que explicar pra todo mundo. Aí ele encontra... Minha primeira pergunta. aquele futuro parece ser muito em seguida do que aconteceu no passado. Parece ser um futuro onde não deu certo o plano deles. E aí o negócio tava em lockdown, tava indo tudo pro caralho e tal. Porque parece que o pessoal tá evacuando ali. As janelinhas lá de contenção estão fechadas. Que é o que o Ouroboros começa a fazer quando o mob está do lado de fora. E aí ele encontra a Sylph dentro do elevador. Primeira questão. Quanto tempo será que se passou entre os negócios? Porque o passado era 400 anos. Né, mais ou menos ali, tipo, era... Não era 400 anos, né? A gente não sabe quanto era. Talvez seja até mais que isso. A gente não tinha tanta certeza, mas parecia um tempo muito grande. O futuro parece um tempo pequeno. Né? E aí a Sylph, ela já tá ali dentro. Então, tipo, agora quando ele fala, ah, vamos achar a Sylph, ele vai até aquele elevador, ele vai abrir, vai tá a Sylph dentro, tá ligado? Qual é que é?
Não faz sentido aquele telefone tocando, tipo assim, é como se alguém estivesse esperando ele ali já, sabe? Ou seja, ele mesmo, né? Porque, tipo,
ele mesmo? Não. O Ken? É. Não. Muitas possibilidades.
É, tipo, é, tudo que vira em torno do Loki, porque, pô, o Loki aqui, né, é uma série que a gente tá falando que o Loki é apaixonado por ele mesmo. Então, tipo assim, é simplesmente bizarro. Então, pô, a gente tinha alguém esperando ali. Eu achei que ele atendeu o telefone e ia mostrar alguma coisa assim, não mostrar. Pode ser que mostre no próximo episódio o que aconteceu ali.
Não, porque a paciência que ele tá andando pelo corredor sabendo que tem pouquíssimo tempo, tá ligado? Me deixou, tipo, até um pouco agoniado. Pô, cara, sai correndo, tá ligado? Caralho, irmão.
É, ele sabia que tinha alguma coisa errada. Ele sabia que tinha alguma coisa acontecendo ali. E aquele telefone tocando, tipo, pô, era uma ligação pra ele, alguma coisa assim.
É, eu acho que é o Ken. Eu acho que era o Ken.
É, uma coisa que eu não entendo. Aquela general. E aí toda aquela força-tarefa pra Sylph. Cara, a Sylph é tão perigosa assim. Eu tô doida. Eu não tenho essa memória que ela é tão doida assim. Mas aí, cara, fizeram um auê desse tamanho. Meu Deus do céu. A Sylph. E não sei o que. Não... 300 soldados pra achar a Sylph. Não sei o que. E a mina tá lá pedindo todo o cardápio do McDonald's, entendeu? Eu não consegui pegar essa ponte aí de ser tão má assim e precisar de toda essa força-tarefa e a mina tá ali tomando o milkshake dela molhando a batatinha frita e o nugget, sabe? Eu não consegui.
Ela é a principal vilã da primeira temporada, né? Tipo, lembra que toda a questão é porque tinha uma variante que matava os agentes e tal, então, tipo, pro pessoal de dentro da TVA que não tem informação do que o Loki viveu, ela ainda é uma vilã. Só que, pô, o negócio que tá me deixando um pouco já preocupado, assim, que não era um plot que eu gostaria que eles utilizassem, é essa coisa do, porra, do general cego e burro, tá ligado? Que tem um negócio na cabeça e vai até o fim da consequência pra cumprir esse negócio. Porra, tá ligado? Já é muito batido isso. Eu acho que talvez seria mais interessante se ela trabalhasse de alguma forma com o Kang, tá ligado? Saber, soubesse a verdade de alguma forma e aí tá tentando parar a Sylph porque ela sabe que a Sylph pode, tipo, ajudar a destruir esse império e tal. Porque, porra, só esse plot de general burro fazendo esse negócio que tem essa ideia implantada na cabeça, tá ligado? Não sei, já tô ficando puto antes do negócio acontecer.
É, eu acho que aquela general da primeira temporada, esqueci o nome dela, eu acho que ela sabia, se eu não me engano. Por isso não deram a entender isso, mas ela sabia de alguma coisa. Não, acho que ela era assim, tipo... Mas é que tem uma lavagem, é o que eu tô falando, eu acho que, tipo assim, eles perdem a memória de acordo com o ciclo, porque tem uma lavagem muito grande ali, sabe? Eu acho que é por conta disso. Tem alguma coisa ali que, tipo assim, não faz sentido você ter, pô, o Loki no passado e a TVA ser de um jeito, no futuro ser de outro. Pô, não é possível que ninguém viu as imagens do Kang que tinha antes daquele quadro, sabe? Ninguém lembra disso. Por isso que eu acho que a memória deles é bem cíclica. Até porque, tipo, já deu a entender na temporada passada, e nessa, tipo assim, eles já sabem, né? Mas deu a entender que, tipo, de acordo com o tempo vai passando, eles vão recuperando um pouco da memória, né?
É tipo o rolê do Mobius falando do jet ski, né?
Sim.
Cara,
sim,
ele dá uma questão muito técnica pro jet ski. E pra quem terminou a temporada passada, tipo, o sonho dele era andar de jet ski, sabe? Foi muito técnico pra quem. Pra, tipo, um. Nada de lapso temporal, sabe? Eu fiquei tipo, querido, tem algo errado aí.
É o que eu tô falando, acho que é por isso que a memória deles é apagada ciclicamente. Acho que tem um certo período ali que, tipo, isso tudo vai mudando. E eu acho que a gente vai ver isso dentro dessa temporada ainda. Tipo, eles vão estar na mesma missão, vai chegar uma hora e ninguém vai lembrar de nada mais, sabe?
Eu acho que eles não falam com todas as palavras, mas eles deixam bem explícito isso, na real, né? Porque o Mobius fala que, na conversa que ele tem com o Loki, que meio que é isso que acontece, ele fala, ele mesmo fala, ah, eu não lembro de ter tido minhas memórias apagadas, tá ligado? Então, tipo, eu acho que eles deixam bem implícito, assim, que tem uma questão de periodicidade, e aí, tipo, só, pô, será, eu acho que o principal medo e a principal merda que daria é, tipo, pô, será que isso acontece de forma automática? Será que alguém tem que vir fazer alguma coisa? Será que é uma coisa que eles tomam? Será que é, tipo, uma imagem? A Miss Minutes vem e faz um troço e aí fudeu. Acho que essa é a principal problemática pro futuro da temporada. É, tipo, porra, e se do nada bateu 5 de agosto e os caras, porra, apagou a memória.
Sim, é, eu acho que vai ser algo meio que assim. Acho que eles vão mostrar isso em algum desses episódios. Acho que é porque é a única coisa que se explica, sabe?
Mas será que eles vão mostrar do Mobius, por exemplo? Porque, cara, a gente sabe que essa temporada eles vão estar caçando o Ken. Ken. Kang. 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 Não sei. O tio lá. E aí ele simplesmente vai perder a memória enquanto tá ali, mesmo falando, meio da luta, guerra e tal. Pum, perdeu a memória? Será que eu não tentar na TVA, por exemplo, alguma coisa? Não pode ser um soldado em ação, tipo, saiu, a gente espera voltar. Porque parece muito, muito merda isso, porque pode dar muito errado.
É, o que pode acontecer também é, tipo, eles saírem e aí quando eles voltar o pessoal ter tido a memória resetada e só os dois saberem da verdade, tá ligado?
Sim, faz sentido.
Acho
também.
Mais possível.
E talvez a TVA tá toda diferente também. Talvez aquele quadro não seja o mesmo, por exemplo, sabe?
É verdade. Cara,
talvez algum Kang já tenha assumido de novo já o comando. Que a gente não tem mais, não tem aquele que sobrevive mais, né?
Sim, eles estão em guerra no momento, né?
Eu falei pro Eduardo. Tá. É uma questão que eu acho que é muito nossa, que tipo, a gente tá um pouco afastado de mídia nerd, assim, não tá consumindo tanto conteúdo e tal. E aí o Eduardo me lembrou que tem a questão da greve ainda, né? Os roteiristas não estão, mas os atores ainda estão. Mas, cara, é um clima meio fodido pra divulgar essa série, né? Eu falei pro Eduardo, eu não tô vendo muita divulgação. Porque tá todo o processo do Jonathan acontecendo ainda. Ele, assim, pelo que eu lembro, assim, quando surgiu o inquérito, o processo, eles iam ser julgados agora no fim, em outubro, novembro. Cara, é quando a série tá saindo, sabe? Ainda tem toda a questão da greve e tal. Eu falei pro Eduardo, eu tenho uma sensação que não tá rolando essa divulgação. E aí a série começou, eu olhei pro Eduardo, imagina ter que regravar tudo isso. Cara, a cara dele tá em todos os lugares da série. Tipo assim, todas as cenas têm a cara dele. Imagina ter que regravar tudo isso. Tipo, não tem como.
Não, não, mas é, o produtor, tipo, deu uma entrevista não tem muito tempo agora. Falou que, tipo, a prisão dele lá atrás não, tipo, não afetou nada na segunda temporada de Loki. Então, assim, eu acho que a não ser que saia algo, tipo, muito negativo durante a série agora, eu não acho que eles vão trocar agora, sabe?
Sim, porque eu falei pra ele, cara, imagina, sei lá, faz um ano, obviamente, não faz ano, foi no começo do ano, provavelmente não tinha como regravar toda a série, né, até por conta da greve e tal, mas olha o trampo que é, e é muito foda, eu sinto que não tá rolando divulgação, sabe, claramente não tá, porque não pode tá. Só que era uma coisa que precisaria, talvez, porque as pessoas esquecem, cara, as pessoas esquecem que essa série lançou 2 anos. Sabe? Foi a terceira série da Marvel a ser lançada. É a única que tem uma segunda temporada. Eu sinto que tinha que ser mais massivo, mas ao mesmo tempo não tá sendo, porque tem uma greve, tem um julgamento e tem um pessoal cansado da Marvel. E eu fico tipo assim, faça alguma coisa, gente. O que que tá acontecendo?
Inclusive, eu ouvi que, tipo assim, já tinha muita gente falando, ah, porque a Marvel voltou, porque. É, se eu não me engano, o Loki bateu um número absurdo de views nas primeiras 24 horas. Eu não tenho os números exatos aqui, mas, tipo assim, é coisa de recorde mesmo, sabe? Foi algo assustador.
É que é um personagem que, tipo, todo mundo conhece das antigas, né? Tipo, todo o pessoal que fala, ah, Marvel daquela época é melhor e tal, tipo, é um personagem que tá ali ainda, sabe? É um dos
que
poucos...
Que une isso, né? Tipo assim, dá aquele alinho de segurança, aquele personagem tipo comfort food, sabe? Que tu come pra ficar feliz. É aquele personagem que tu assiste e fica tipo, cara, tá tudo bem, sabe? Não mexeram no meu negocinho.
Oh, e aquele ele virou, tipo, saiu de um vilão pra um outro herói, que todo mundo gosta, simplesmente.
Pra um dos personagens mais amados de toda a Marvel, né?
Não, ele não, ironicamente, é a cara do MCU agora. É o personagem mais importante, mais, tipo, icônico do MCU atualmente, é ele. Ativo.
Como vilão em Vingadores, tipo assim, a galera já gostava muito dele. Porque, tipo, ele foi muito destaque daquele filme horrível que é o Thor 1, sabe? Então, tipo assim, Vingadores ele se destacou mais ainda. Tanto é que ele aparece na San Diego Comic Con, tipo, vestido de Loki, a galera vai à loucura. Então, naquela época, tipo assim, pô, o cara é o vilão do filme, mas todo mundo gostava. E eu acho que eles trabalharam muito bem isso, porque, tipo, no decorrer dos filmes, ele continua a pessoa má, mas, pô, eu vou desenrolar aqui. Tipo, eu não sou vilão, mas também não sou herói, sabe?
É, mas é porque, tipo, porra, quem é que tá concorrendo com ele como principal personagem, principal cara da MCU?
Tal qual o irmão dele, Thor.
É.
Ali, ó. Tal qual a família, entendeu? É a família que tá carregando a MCU.
Talvez o Thor, talvez o Benedito, mas o Benedito não... Acho que ele entrou depois.
Ele mesmo.
Tem o Homem-Aranha, mas aí também já participou bem menos, tá ligado? É ele ou o Thor, realmente.
E o Gavião, não podemos dizer.
O Gavião não é fan favorite.
É porque a pessoa é preconceituosa.
Não, mas é porque ele não é nem preconceito. É porque, tipo, ele nunca foi um personagem com tanto apelo, sabe? Tipo, tanto é que é por isso que eles colocaram a Hayley Steinfeld junto com ele, porque eles precisavam de alguém, tipo, grande também pra ajudar a segurar a série. Então, tipo, e a gente tem o Hulk também que, pô, tá uma bosta o Hulk, né? A She-Hulk dá uma aula no Hulk hoje em dia, pô, completamente. Aquele Hulk de óculos lá, todo... Ah, não é nem Hulk, nem Professor Hulk,
pô,
não
Hulk
sei.
Hulk vegana é foda, né? A vibe de esquerdo macho ali é foda.
É foda.
Eu tava esperando por essa. O que esquerdo macho? Eu não tava esperando por essa. Se meio vegano, come comidinhas da terra, ele faz yoga, ele sauda o sol toda vez. Não tava esperando por isso. Parabéns, parabéns.
É foda, não dá pra defender, é difícil. Mas cara, alguém tem mais um ponto ou podemos encerrar por hoje?
Tem um ponto muito interessante. A cena pós-crédito da Sylvie chegando naquele McDonald's. Ela chega na cidade de Broxton, que nos quadrinhos é conhecida como a Pequena Asgard, que o Thor comprou nos quadrinhos para ser tipo como é a nova Asgard no filme dos Vingadores. E nos quadrinhos é naquela cidade ali. Já teve até uma referência que é aquela Rox lá, que é uma empresa que toma conta da cidade. Então, tipo, a Marvel sempre colocando fanservice, easter egg, tudo, tipo, dentro dos seus produtos.
Sim, gostamos, sempre gostamos. Tinha o negócio do X-Men também, né, cara? Não tinha, tu falou?
Tinha, da porta abrindo, que é a porta abrindo pra onde, Deus? Não, tonto. Acho que é quando eles estão indo ver o Ouroboros ali. E aí a porta abre, tipo, mesma vibinha do X-Men, sabe? Tem, tipo, o X-Men fica o xizinho, assim, não sei o quê. Cara, é a mesma coisa. O pessoal falou que é um grande fanservice. Quer dizer alguma coisa? Não. Mas é um episódio da Marvel, né? A gente tem que citar alguma coisa do X-Men, como bem todos os episódios que a gente gravou até então. Precisa ter uma referência de X-Men. Então, entreguei referência de X-Men nesse episódio. Check.
Pô, a gente tem referência de X-Men em tudo. E, tipo, ninguém solta nada de X-Men. Tipo, não tem um elenco, não tem nada.
Pô, acho que nem eles decidiram o que eles querem fazer. Vai ser uma equipe pronta, vai ter 20 filmes pra um pra cada X-Men, ninguém sabe.
Eu li que, tipo, eles devem acelerar esse processo agora, tipo, depois que acabou a greve dos roteiristas, né? algumas produtoras vão dar foco em alguns projetos grandes antes de soltar, tipo assim, aqueles variados, porque tem muita coisa atrasada.
Netflix, por exemplo.
É, a Netflix, pelo que eu vi, por exemplo, ela vai dar, tipo, foco 100% na season final de Stranger Things. Então, tipo assim, a Marvel, amém, pelo que eu vi, eles querem, tipo, dar foco pros X-Men e pro próximo filme dos Vingadores, né? Porque tá tudo parado também. E X-Men é um produto muito grande pra eles ficarem engavetando assim.
Pô, já tá engavetado há 15 anos.
Não, e o tio do Boné tem que ganhar uma coisa. Daqui a pouco se aposenta, ele tem que botar o nome dele ali, pelo menos o primeiro, entendeu? E puxar o resto pra continuar ganhando alguma coisinha, ele não é burro.
Mas a gente, eu tenho certeza que a gente vai ter notícias sobre os X-Men em breve. É, em breve a gente já vai ter, tipo, pelo menos ouvir alguns nomes pra testes. A gente tem ouvido muito de Quarteto Fantástico nos últimos meses aí, mesmo com a greve. Mas, tipo, a gente tem Deadpool. E, tipo, a gente tem o Wolverine no Deadpool e vai ter todos os X-Men em Deadpool. Praticamente todos vão aparecer no filme.
Os caras estavam falando que o Harry Potter ia ser o novo Wolverine.
É, tem gente falando isso. Tipo, eu tô tipo assim.
É o Daniel.
Eu acredito que, tipo. Como o Deadpool já é ano que vem, eu acredito que a gente já tenha bastante notícia entre esse final de ano e começo de ano.
Eu acho que não vai ser ano que vem, tá? Eu acho que vai.
Eles já adiaram, eu acho que vai, porque, tipo, eles estavam filmando mesmo, tipo, até o último dia que podia, até a greve dos atores começar, né? Até o dia anterior.
Sim, eles deram, ali eles extrapolaram a full, assim, a greve e tal, mas
tanto
eu não...
que teve o um negócio do que o Ryan Reynolds podia atuar, mas ele não podia improvisar, lembra? Vocês lembram disso?
Sim.
Não. Não lembro. Assim, eu fico... totalmente off-topic, né? Porque não é... A gente tá falando de Loki, mas entrando no mundinho...
Não, a gente tá na cena pós-crédito já, entendeu?
Cena pós-crédito foi com Deus, né? Eu sinto que... Parece que os atores... Tipo, eu sinto que vai ser muito ator novo, sabe? Tipo, realmente novo, assim, meio desconhecido, que fez umas... coadjuvante numa série aleatória da puta que pariu. Porque eu tenho certeza que ator, tipo, consagrado, de nome e tal, não vai querer entrar nesses contratos loucos da Marvel, sabe? Que é, tipo, um filme por ano, e direito de imagem, e não sei o quê, e toda uma pira. Tipo, você não tem mais saúde pra isso. É basicamente isso, sabe? Não tenho mais saúde. Não, eu não preciso disso. Eu sinto que vai ser nessa vibe. Tanto X-Men, quanto... Quarteto, quanto todo o futuro, eu acho, sabe? Não vai ter um pessoal mais de tanto nome assim.
É, tipo, e até a própria DC podia estar fazendo isso, né? No cast que eles escolheram pro Superman. É uma galera muito mais nova, assim, mas talvez eu falo assim, não tão conhecida do público como era antes, né? E, pô, realmente, eu acho que esses atores mais velhos, assim, pô, ninguém quer, cara, porque não é só gravar. Você tem, tipo, por exemplo, pô, tem que ter pelo menos três. Tu tem um filme ou no ano anterior, ou uma série, tem que ter pelo menos três datas pra ir na Comic Con Experience, Comic Con, São Diego Comic Con, tu vai no evento da Disney que tem também, tu vai na Comic Con da Europa que tem também, que tu tem que ir quando teu filme tá no cartaz ali no ano. Então, tipo assim, pô,
é uma disposição tempo e de saúde, né? É tipo o personagem, o Chris, que faz o Thor, falando, cara, eu diminui 100% tipo, o ritmo do meu trabalho, até porque ele descobriu uma doença. É isso, não tem mais disposição. Eles não precisam mais, é isso que eu falo, cara. Não precisa mais entrar nessas piras que, caralho, precisa fazer muito sucesso e ganhar muita grana e não sei o quê. Já estão numa posição muito confortável. Então, eu acho que não dá pra criar expectativa sobre essas possíveis escalações, porque não vai ser pessoas que a gente nem conhece, sabe? Tipo assim, viu aleatoriamente numa série e falou, ah, tá, e é isso. E a gente vai ter que ser surpreendido, seja pro bem, seja pro mal.
Sim, eu acho que talvez não seja nem pessoas que a gente não conheça. Acho que vai ser, tipo, atores mais, como eu diria, eu não diria tipo assim, na fama, tipo, meio que de, não primeiro escalão, sabe? Por exemplo, pô, o mais cotado hoje pra ser o Senhor Fantástico, por exemplo, em Quarteto Fantástico, pelo que eu li, é o Dave Patel, que é aquele menino de Quem Quer Ser um Milionário. Então, tipo, a gente vai indo nesse caminho. É um ator que é famoso.
Mas tipo, que assim, não é aquele... tirar, né? Ele tá tipo, ali no mais baixo.
Não é aquela coisa, tipo assim, pô, todo mundo conhece, sabe? O mundo inteiro conhece.
Acho que vai ser isso também. Grandes chances de ser assim.
Perfeito, então, né, meus amigos? Acho que encerramos por aqui no seu primeiro episódio. Baita episódio, baita conversa. Fica o convite aí, gente, pra vocês se inscreverem, se vocês quiserem acompanhar mais esse podcast. Toda segunda-feira vamos tentar trazer esse conteúdo aqui pra vocês. No Spotify ele deve ficar disponível ali pela terça-feira. Beleza? Bom, Felipe, muito bom te ter de volta. Estávamos morrendo de saudade. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, fiquem à vontade aí.
Eu tava com saudade do Eduardo falar mais alguma coisa. O Felipe levantar a mão e falar que tem. É isso, entendeu? Voltamos e voltamos muito bem, caralho.
Marvel. É, pô, Marvel a gente já começa com as teorias, né? Não tem como. Eles mesmos entregam isso. Não, nunca tem final. Um dia vai ter. A gente só espera que esse dia não chegue.
O mundo vai acabar antes de chegar nesse final. É, com essa chuva que tá aqui, mano. Tem lugar que tá abaixo d'água, tem lugar que tem seca fudida, então o mundo não vai chegar a tempo de a gente ver a Marvel terminar, tá ligado?
Infelizmente.
É foda. Mas bem, meus amigos, é isso. Um grande abraço a vocês, espero que vocês tenham se divertido. A gente se vê no próximo podcast. Fomos!